Renascimento. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Considerado uma verdadeira obra de arte pela regularidade da forma, o poema épico Os Lusíadas, de Luís de Camões, de 1572, expressa os atos de heroísmo e de bravura do povo português em busca de expansão do império na época das grandes navegações. Esse período em que a curiosidade promoveu grandes mudanças deixou evidente que é da alma humana o descontentamento, a insatisfação e a eterna busca por aprimoramento. A cultura acompanhou esse evoluir que nunca termina, e com ela o aperfeiçoamento do caráter a partir de um refinamento pelo gosto. E a arte está inserida na cultura, pois, conforme nos diz Terry Eagleton, nenhuma forma cognitiva é mais apta em mapear as complexidades do coração do que a cultura artística. Embora haja ainda o que se mudar para que a humanidade alcance a perfeição, foi na Renascença que o ser humano, movido por esse ímpeto, empreendeu grandes transformações, principalmente na área da cultura. Talvez até mesmo como uma reação às dificuldades que acompanharam a Idade Média. Compreende-se o Renascimento, o período entre o século XIV e a primeira metade do século XVII, embora não haja um consenso, pois alguns traços de mudanças já despontavam no final da Idade Média. Para a história, esse período ficou marcado como o final da Era Medieval e o início da Idade Moderna. Alguns estudiosos ainda o subdividem em 300, fase de transição, 400, o apogeu do Renascimento, e 500, quando o maneirismo e o barroco já começavam a despontar. A cidade de Florença, na Itália, foi o berço desse movimento que depois se dissipou por Gênova, Veneza, Milão, Roma e outros países da Europa. A história. As mazelas que deixaram marcas no homem da Idade Média acabaram por moldar o homem da Renascença com um sentido inovador. O pensamento humanista aflorava como uma forma de oposição ao teocentrismo da Idade Média. A religião passou a ceder lugar para a razão e para o pensamento científico. A cultura clássica e os ideais greco-romanos, que nunca haviam sido abandonados por completo, foram retomados agora com grande força. Filósofos gregos e autores latinos passaram a ser traduzidos e estudados. O Renascimento ainda foi o período das grandes navegações e dos descobrimentos, o que modificou o conhecimento do homem sobre o próprio planeta. E não há dúvida de que a invenção da imprensa em 1455 pelo inventor alemão Johannes Gutenberg foi de fundamental importância para a difusão do conhecimento, embora o índice de analfabetismo ainda era alto no período. As cidades da Europa, que já no final do século XII despontavam como grandes centros, tiveram um desenvolvimento ainda maior, uma vez que as dívidas dos senhores feudais levaram muitos trabalhadores rurais do campo para as regiões urbanas. O crescimento desses centros estimulou até mesmo a vinda de camponeses mais ricos. Com isso, a estrutura social se alterava para as novas classes que surgiam, como os comerciantes, os artesãos e os proprietários de estabelecimentos. Em essência, havia na Europa cidades comerciais como Gênova e Veneza, que abrigavam portos e que eram responsáveis pelo comércio. As cidades de artesãos e de indústrias de tecidos como Milão e Florença. E as cidades como Roma e Nápoles, centralizadas no poder judiciário dos serviços bancários e na cobrança de impostos. A Itália prosperava como um dos maiores centros urbanos. O crescimento das cidades e da população fomentou a produção de bens em larga escala, a necessidade de mão de obra e as novas formas de moradia. O panorama cultural se modificava e surgia a figura do mecenas, ou seja, os ricos senhores, os comerciantes, os nobres e os burgueses, que em busca de prestígio interessavam-se pelo investimento na arte, na cultura e na ciência, o que antes era feito pela igreja. Os artistas, poetas e filósofos eram abrigados nas residências desses mecenas que os protegiam, dando-lhes alimento e vestimentas. Como vantagem, recebiam o pagamento correto do trabalho e não tinham a necessidade de um ateliê. Por outro lado, como desvantagem, perdiam a liberdade e só podiam aceitar encomendas de fora sob autorização de seu protetor. O pensamento científico e racional que acompanhou o homem renascentista ficou nítido em sua arte. A arquitetura, ligada ao cristianismo, buscou elementos clássicos da Grécia e de Roma antigas, superando a verticalidade gótica. O domínio da matemática e da geometria favoreceu ao artista se embrenhar pela proporcionalidade, como pode ser visto na igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. A basílica, construída entre 1296 e 1369, teve o projeto inicial do escultor e arquiteto Arnolfo di Cambio. Em 1420, o arquiteto Filippo Brunelleschi, com base na estrutura do Panteão e das abóbadas romanas, projetou seu domo, considerado o maior do mundo e um desafio arquitetônico para a época. Entre suas duas cúpulas, interna e externa, há uma escadaria curva usada para inspeção e reparos, que atualmente é aberta para visitação. Os arcos têm 23 metros de altura e a estrutura, sem suporte de madeira ou de ferro, foi feita por um sistema de anéis concêntricos assentados na base octogonal. Sua fachada, finalizada somente no século XIX, foi harmoniosamente decorada com mármores coloridos e esculturas em estilo neogótico. A escultura teve como seus maiores representantes Donatello, Andrea del Verrocchio e Michelangelo. Davi, o personagem bíblico que derrotou Golias, foi retratado pelos três escultores. Mas o de Michelangelo, pela riqueza de detalhes, foi considerado o mais perfeito. Sua estrutura de mais de 4 metros representa um jovem adulto e robusto, com um olhar confiante e determinado. A obra Pietà, também de Michelangelo, foi esculpida quando o artista tinha ainda 23 anos e representa a mãe de Jesus, ainda jovem, segurando o filho morto nos braços. Além da riqueza de detalhes nas dobras e no caimento dos tecidos, chama atenção a expressão serena do semblante de Maria, a despeito de tamanha dor. A aproximação com a realidade desafia o olhar para a sensação de movimento, uma vez que a Virgem está levemente arqueada, como se não suportasse o peso em seus braços e o corpo ameaçasse despencar de seu colo. A pintura, à semelhança da escultura, apresentou uma interpretação científica do mundo, senso de geometria, de perspectiva e de matemática. Uma importante característica do Renascimento foi o uso de claro e de escuro, contraste que trouxe às obras a sensação de volume e a aproximação com a realidade, como os artistas passaram a trabalhar mais livres do rigor da forma e de maneira independente. Sua habilidade criativa aflorava, permitindo que cada um desenvolvesse um estilo pessoal. Ainda no Trecento, Giotto di Bondone ousou e criou um elo entre o estilo gótico e o Renascimento. Em seus afrescos, a figura humana recebia destaque e aos santos era atribuída a aparência de pessoas comuns. Mas foi no florescer da Renascença, no 400, que os artistas romperam com os padrões da Idade Média e que retomaram elementos da cultura clássica greco-romana, da mitologia e passaram a buscar a perfeição estética por meio da perspectiva e da anatomia. O moderno se associou ao clássico. Essa fase trouxe para a história da arte indiscutíveis e eternos talentos, entre os quais Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Piero della Francesca. E entre as pinturas mais representativas da Renascença estão a Gioconda de Leonardo da Vinci e as obras O Nascimento de Vênus, A Primavera de Botticelli, encomendadas pela influente família Médici de Florença. Repleta de elementos mitológicos, a cena da figura da obra de Titiano exibe a deusa da beleza Vênus em seu banho com Cupido. Aos moldes renascentistas, a imagem revive o modelo clássico, tomando como exemplo a estátua romana da deusa que pertenceu à família Médici. Graciosamente, Vênus parece permitir que seu corpo seja revelado e olha fixamente para o espelho, contemplando-se. Quanto aos traços renascentistas, estão presentes a riqueza de detalhes, a perspectiva, o jogo de luz e de sombra e a forma realista com que o artista retrata o corpo humano, revelando seu profundo conhecimento de pintura. A expansão do Renascimento para outros países da Europa no 500 foi o apogeu do período, quando o espírito humanista da arte se fortaleceu, deixando em evidência grandes artistas como Michelangelo e Rafael Sanzio. Nesse período, os grandes mestres da pintura não eram mais protegidos por seus patronos, já haviam se tornado ricos senhores e suas obras tinham valor de mercado. O que tornava o pintor reconhecido era seu espírito criativo e sua destreza em aproximar as obras da realidade. O belo passou a ser retratado com uma certa solenidade e as figuras humanas pintadas em poses complexas, muitas vezes com o corpo torcido, lembravam as esculturas gregas. No final desse período, o Renascimento foi perdendo força na Itália. Alguns artistas já começavam a demonstrar um afastamento da antiguidade clássica e despontava o maneirismo. O exagero e o negativismo que se firmariam a seguir já eram tendências nas obras de Federico Zuccari, Tiziano e no Juízo Final de Michelangelo. O Renascimento italiano ainda inspirou o norte europeu, de onde surgiu a bela arte flamenga. O estilo, que será estudado em outro texto, trouxe para a história da arte grandes nomes como Dürer, Holbein, Bruegel e Bosch. Em seus trabalhos se percebe uma forte tendência ao realismo, uma grande riqueza de detalhes e aspectos da vida cotidiana. Uma importante característica do Renascimento foi a versatilidade dos artistas, que atuavam em diversas áreas, a exemplo de Brunelleschi, Michelangelo, Leon Battista Alberti e Giorgio Vasari. E a genialidade humana ficou muito bem representada por Leonardo da Vinci, que além de inventor, passou pelos campos da pintura, da escultura, da arquitetura, da engenharia, da matemática, da anatomia, da astronomia, da botânica, da música, da poesia e da ciência. A Renascença marcou o florescer do conhecimento e trouxe nomes como Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton e René Descartes. O período coincidiu ainda com a era elizabetana na Inglaterra, com Shakespeare e suas tragédias, seus dramas e suas poesias. Também foi nessa época que grandes representantes da literatura portuguesa, como Gil Vicente e Luís de Camões, surgiram. E alguns dos grandes exemplos do pensamento filosófico, como Maquiavel, Francis Bacon e Thomas More, enriqueceram o período com seu conhecimento. Muitos dos valores e questionamentos levantados na Renascença seguiram ao longo da história ocidental e vigoraram em diversos campos, como a ciência, a cultura e a arte. Os valores clássicos foram aplicados à realidade renascentista e serviram de padrão para a arte e para as outras áreas. Mas talvez as maiores heranças do Renascimento tenham sido a percepção racional e questionadora que o ser humano passou a ter sobre o mundo, o que o levou a observar e a investigar. E a visão humanista, que a partir daí se desenvolveu, levando o homem a atuar de forma ativa sobre a vida, como um ser pensante. E é de Thomas More a frase que fecha esse texto: os prazeres da alma estão no desenvolvimento da inteligência e nas puras delícias que acompanham a contemplação da verdade.